Cidadania e Sustentabilidade. Começa agora, Silvio Barros já está aqui comigo. E hoje o tema, nós já trabalhamos algumas vezes aqui no nosso programa, que é a mobilidade urbana. Eu acho que o maior problema hoje das grandes cidades no país, no mundo, mas no Brasil em especial, é a figura do automóvel, a mobilidade individual. Existe uma solução para isso, Silvio? Esse é um desafio que acho que a maior parte dos governantes municipais, mesmo estaduais, mas os municipais, tem à sua frente. Como criar uma mobilidade urbana que atenda ao indivíduo e que possa não ser o automóvel que nós temos hoje?
Bom, Gilson, eu acho que hoje a gente podia falar disso sobre os dois aspectos importantes do nosso programa, que é a sustentabilidade, claro, você ter uma mobilidade diferenciada, menos impactante, mais adequada, e a questão da cidadania. Nós temos soluções, sim, e o mundo já apresenta algumas soluções interessantes para que o problema da mobilidade possa ser grandemente melhorado por decisões individuais, não de política pública, não é decisão de governo, não são programas de governo, mas são decisões individuais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas alternativas. Uma delas é o que se chama car sharing, ou em espanhol, coche compartido. Em português seria mais ou menos um carro compartilhado. Esse conceito é um sistema de locação de veículos onde você loca por tempo curto. Você vai locar por minutos ou por horas e não por dias, como hoje a gente faz a locação de carro. Os indivíduos têm o benefício de ter um carro particular sem o custo e a responsabilidade de ser proprietário, ou seja, você não tem que pagar mecânico, manutenção, aquelas coisas. Isso tudo está embutido no aluguel. Uma vez quando a gente tem um carro da gente, nós ficamos limitados àquele carro. Esse sistema do car sharing, você pode ter o carro que você precisa na hora que você precisa, do jeito que você precisa. Então, se você vai precisar transportar alguma coisa, carregar alguma coisa, você aluga uma caminhonete. Se você vai precisar ir num evento chique, vai num casamento, você aluga um carro mais chique. Se você vai precisar ir com a família fazer um passeio, você aluga um carrão grande e bota todo mundo junto. E você usa o carro na hora que você precisa.
Aí você vai na cidade, movimento, carro compacto.
Você tem as vantagens do carro individual com a vantagem também dessa flexibilidade de você poder usar o carro do jeito que você quer. Esse processo se disseminou em vários lugares do mundo, inclusive de uma maneira assim, bem diversificada. Tem car sharing que é um carro pertencente a meia dúzia de pessoas. Eles são os donos do carro. E eles dividem e distribuem o
faz
sistema.
Faz uma tabelinha de
rodízio. Faz uma tabelinha de ocupação de acordo com a necessidade. Isso funciona quando está na mesma cidade, é uma coisa perfeitamente possível. Mas algumas grandes locadoras de automóveis, tipo Avis e Hertz, já criaram também o seu car sharing. São locações de curta duração. Então você vai desde do grupinho de pessoas que resolveu montar esse sistema até grandes empresas colocando uma frota completa à disposição para resolver isso. Nesse tipo, praticamente todos os serviços de reserva, de buscar o carro, devolver o carro, tudo autosserviço, né? A pessoa não tem ninguém para fazer isso, você combina pela internet, você telefona, combina, pega, vai buscar o carro, você vai entregar o carro, enfim, é um processo diferente, mas tira carro da rua. A verdade é que várias pessoas não precisam mais ter o seu próprio carro, elas vão usar um carro compartilhado.
Você viu nosso ouvinte, eu acho até interessante pensar a redução que você teria de gastos com seguros, imagina, né? As pessoas têm seguro, você teria uma facilidade muito grande de uso, porque dizem que os carros têm 15% de uso do tempo dele, né? Você
compra. Pois é, o investimento em carro é um dos piores investimentos. Exato. Que a gente faz, porque se você fizer a sua conta aí, você que está me ouvindo agora, pensa no seu carro e vê quanto tempo o seu carro fica parado, ou seja, ele está subutilizado. Mas você pagou por ele. Então, é um investimento muito
ruim. E a redução de espaço que você ocupa, você imagina? Em vez de ter cinco carros, tem um só.
Exatamente. Então, você pode ter, eventualmente, o seu carro para tudo, mas o resto dos carros da família usa car sharing. Por que não? Tem um outro sistema chamado carpool. O carpool é bem mais antigo. Ele começou nos Estados Unidos na época da primeira crise do petróleo. O que é isso? Isso é você compartilhar trechos do seu transporte com várias pessoas. Então é usar um carro com mais de uma pessoa. Inclusive tem alguns
estilo
lugares.
Estilo caroneiro, Silvio?
É o estilo carona. Só que é uma carona organizada. Você combina. Algumas empresas até estimulam isso entre os funcionários, porque independente de onde o cara mora, todo mundo vem para o mesmo lugar. Então, de repente, se puder, pessoas que moram perto se organizarem para poder vir para a empresa com um carro só, e obviamente é bom para todo mundo, diminui custo para todos, diminui espaço de estacionamento na empresa, tem uma série de vantagens com isso, mas também pessoas que fazem individualmente, quer dizer, ou um condomínio, um monte de gente mora no condomínio, todos moram no mesmo lugar, de repente eles podem ir trabalhar perto. Por que não combinar para fazer esse processo? Algumas cidades resolveram até obrigar esse processo ele é regulamentado, obrigatório, quando tem problema de poluição, por exemplo. Ele não permite que carro com uma pessoa só circule. Então você obrigatoriamente tem que se virar. Você tem que arrumar alguém para andar com você. Teve uma época nos Estados Unidos que eles botavam aqueles bonecos de loja de sex shop, sabe? O cara comprava um boneco daquele, botava uma roupa e colocava do lado para fazer de conta, né?
Para poder dizer que tinha alguém. Você sabe o que eu fiquei pensando? As instituições de ensino, universidades.
Deveriam começar.
Né? Imagina,
deveriam
ser as primeiras a fazer isso. Alunos que vão cada um com o seu carro.
Exatamente, deveriam ser as primeiras a propor isso. E esse processo do carpooling é muito interessante, inclusive algumas cidades até hoje, desde aquela época, Los Angeles é um exemplo dessa, tem linhas nas freeways que só podem andar carros com mais de duas pessoas, senão não pode andar ali, se andar vai ser multado. Então esse processo é um processo muito interessante porque ele realmente diminui bastante os custos. Em 2009 já, nos Estados Unidos, 43% de todas as viagens já eram feitas por mais de uma pessoa no carro. E quando se trata de viagens ida por trabalho, 10%, quando eu falo viagem de longo prazo, de longo percurso. Aliás, viagem de longo percurso em carpooling é uma outra ideia muito bacana. Você divulga na internet de onde você está e para onde você vai, e outras pessoas que querem viajar se organizam e vai todo mundo no mesmo carro.
Divide
todo
despesa.
Mundo economiza, divide despesa e tal. E tem mais uma coisa. Quando a viagem é muito comprida, o pessoal ainda pega pedaço da viagem. Tem gente que, naquele trecho que você vai, só precisa ir de uma cidade até outra cidade. Então você vai organizando, vai trocando de pessoas, de companheiros de viagem ao longo do caminho. Isso já é uma coisa perfeitamente... Tem vários sites que fazem isso nos Estados Unidos. É um sistema inteligente, diferente de mobilidade, que obviamente está tirando o carro da rua, está diminuindo emissões, está sendo mais ecológico, mais inteligente e, obviamente, melhorando o sistema, melhorando o relacionamento entre as pessoas. Aliás, uma coisa bacana. O sistema de carpooling, inclusive, mudou o comportamento de pessoas no trabalho. Pessoas que antes ficavam trabalhando até altas horas, agora, como eles estão pegando carona, eles têm que parar e priorizar a vida em família em relação ao trabalho. Foi uma mudança muito saudável, inclusive, para várias famílias americanas. O último comentário que eu queria fazer é o Autolib, que é uma outra solução para esse tipo de problema de mobilidade. Isso começou na França com a história das bicicletas. Você aluga uma bicicleta numa determinada estação e deixa em outra. Uhum. Muito bem, eles fizeram isso com carro também. Então são carrinhos pequenos, carros elétricos, para duas pessoas no máximo, que você pega numa estação, passa o seu cartão de crédito, libera a chave do carro, você pega aquele carro e devolve em outro lugar, em outra estação. Então você usa na hora que precisa e vai pagar apenas pelos minutos que você usou. Debita no seu cartão o período que você usou o carro. A hora que você entrega a chave lá e passa o cartão de novo, pronto. Encerrou a sua fatura. Mas com isso você tem todas as vantagens da mobilidade individual, associada sempre ao transporte coletivo, porque essas estações estão sempre próximas de terminais de trem ou de uma estação de metrô. Então você usa o transporte coletivo para fazer o trecho mais longo e depois, para se deslocar onde você precisa, para ir para uma reunião, você aluga um carrinho elétrico, vai, faz o que tem que fazer, devolve e paga só por isso. Não precisa ter carro. Na realidade, isso tudo são soluções inteligentes, mas lá em Nova York, por outras razões, muito difícil alguém ter carro. É quase impossível a pessoa usar um carro em Nova York. Ninguém vai para Nova York e aluga carro. Em Miami tudo bem, mas em Nova York não existe isso. Então, existem soluções e todas essas que eu falei agora são decisões individuais. Você não precisa de política pública de mobilidade. É a sua contribuição individual para melhorar a mobilidade, o trânsito e as condições de vida na sua cidade.
Silvio, ótimas dicas. Até o próximo programa. E você pode entrar em contato com o Silvio, contato@silviobarros.com.br.